Este é um podcast M80. M80. Zona Verde. Estamos perto do Dia Mundial da Ciência e o Zona Verde recebe pela primeira vez uma cientista que veio falar não só do seu trabalho, mas também de sustentabilidade na investigação científica. Bom dia, Bárbara, muito bem-vinda. Então, como é que pode a ciência ser mais sustentável? Começamos por aqui.
Bom dia, Ana. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É ótimo que a ciência e o ambiente estejam cada vez mais conectados, pois a sustentabilidade é fundamental para o nosso futuro e para as gerações futuras. A ciência tem um papel crucial em tornar os processos mais verdes, muito através de novas tecnologias que começam a aparecer. Tecnologias essas em que nomeio os organoides e a inteligência artificial, tecnologias que também estamos a usar no laboratório que dirijo.
Muito bem. E o que é que, começando já por aí, e depois já vamos passar para o trabalho em laboratório. Essa palavra é muito estranha, mas é engraçado partilhá-la com quem nos ouve. O que é um organoide, Bárbara?
Ok, muito bem. Os organoides são mini-órgãos criados em laboratórios a partir de células estaminais pluripotentes. Como é que nós desenvolvemos estes organoides? Nós conseguimos retirar uma amostra de células de pessoas, células da pele, células do sangue e em laboratório transformá-las em células pluripotentes. E células pluripotentes são células que são capazes de dar origem a qualquer tipo de célula. Célula do coração, célula do rim, célula do cérebro. Depois também em laboratório, a partir dessas células pluripotentes, usamos umas receitas que são desenvolvidas e algo complexas para que essas células se vão desenvolvendo e formando um mini-órgão. Ora, este mini-órgão é feito a partir de células humanas e, portanto, consegue mimetizar muito bem o que se passa no nosso organismo. E por isso é ótimo para estudar doenças e para testar novos fármacos, por exemplo.
Que engraçado. Então é como se tivéssemos um órgão artificial em laboratório, não é?
Exatamente.
Igual ou
semelhante
aos órgãos humanos. E isso já se faz em Portugal, Bárbara?
Isso já se faz em Portugal, nomeadamente no laboratório que eu dirijo, o Colab Acelbaio. Obviamente que ainda não conseguimos que estes mini-órgãos recriem na totalidade os órgãos humanos. Por exemplo, no caso do coração, só conseguimos mimetizar ou imitar uma parte pequenina do coração, mas já conseguimos ver bastantes funcionalidades que ocorrem também no organismo humano.
A ideia é tornar, lá está, isso é um passaporte para tornar a ciência o mais sustentável.
Exatamente.
E o mais ética também, não é? E o mais verde possível, não é?
Completamente. Se nós pensarmos, e toda a gente que nos ouve provavelmente saberá, que para desenvolvermos um medicamento, temos que testá-lo em animais. Devo dizer que atualmente ainda é impossível ou muito difícil abolir completamente a experimentação animal. Mas o uso de organoides permite, pelo menos para já, reduzir esse uso de animais. E, portanto, eticamente, claro, e de forma muito mais sustentável, tornamos a ciência mais verde. Porque para além de diminuirmos o número de animais usados,
claro,
também estamos a diminuir a pegada carbónica.
Claro, já é mais difícil. Por exemplo, na área da cosmética já se têm feito grandes avanços, não é?
Sim.
Já é na Europa, pelo menos, não é?
Sim.
Já não pode haver experimentação animal, mas esses mini órgãos acabam por, não é, por trazer esta nova possibilidade.
Exatamente,
de...
exatamente. E devo dizer também que nos Estados Unidos, em 2022, saiu uma lei em que permite que certos medicamentos já possam entrar em ensaios clínicos, ou seja, em testes em pessoas, sem terem a obrigatoriedade de ser testados em animais, o que é um grande passo,
um grande passo
para a sustentabilidade.
Sim. A questão da inteligência artificial, não é? Que agora está na espuma dos dias, também já está... O que é que se está a fazer, Bárbara?
A inteligência artificial tem um impacto brutal em todas as fases científicas, em todas as fases do desenvolvimento científico. A inteligência artificial, como sabem, permite simular e prever comportamentos de sistemas complexos. E eu se calhar vou dar um exemplo para perceber melhor qual o impacto da inteligência artificial, nomeadamente no desenvolvimento de novos fármacos, novos medicamentos. Façamos um exercício simples. Imaginemos que um cientista precisa testar 20 medicamentos para saber se eles funcionam. Terá que fazer 3 experiências, mais ou menos, em média, por cada um destes medicamentos. Experiências essas que implicam o uso de reagentes químicos e um consumo exagerado de plásticos. Se a inteligência artificial nos permitir prever que desses 20 medicamentos, se calhar apenas 5 têm efeito, o cientista, em vez de testar no laboratório os 20 medicamentos, vai testar apenas os 5 previstos pela inteligência artificial.
É uma grande diferença, não é?
É uma redução brutal no consumo de químicos e no consumo de plásticos e, obviamente, torna todo o processo muito mais sustentável. Para além disso, a inteligência artificial também nos permite otimizar muitos processos laboratoriais e muitas reações químicas, aumentando a sua eficiência e, por isso, permite que haja uma diminuição nos recursos gastos.
Muito bem, isso já é também muito bom, não é?
É ótimo, é muito bom e mostra como a ciência e a sustentabilidade têm que estar de mãos dadas.
É verdade. O que é que está a fazer por estes dias, Bárbara, em laboratório? Qual é a sua rotina? O que é que anda a fazer?
Eu já não estou a trabalhar em laboratório na bancada, eu dirijo um laboratório, somos 12 pessoas neste momento e o foco do nosso laboratório é apoiar a investigação que é feita nas universidades portuguesas, transformando essa investigação em produtos. Portanto, a investigação portuguesa é reconhecida a nível mundial, nós temos investigadores...
Temos grandes talentos,
ótimos,
não é?
Muitos talentos, mas depois falhamos um bocadinho em passar esse conhecimento que é criado na universidade para o mercado. E o Colab Acelbai o que faz é isso mesmo. Nós trazemos algum conhecimento da indústria para as universidades, fazemos equipa com os investigadores académicos para ajudá-los a desenvolver um produto que possa beneficiar o paciente. E fazemos isso... com vários dos nossos associados, que incluem universidades e empresas, o nosso objetivo é mesmo estimular a investigação biomédica em Portugal, usando sempre tecnologias inovadoras que a permitem tornar mais sustentável, como os organoides e a inteligência artificial.
Há esta ideia de que a ciência é assim uma coisa muito, não é? Muito, muito assustadora e é muito difícil e é... Mas a verdade é que há muitos miúdos, não é, que querem ser cientistas. E como é que foi a sua história? Como é que chegou até aqui? Sempre pensou em ser investigadora, em trabalhar em ciência, Bárbara?
Nunca, não sei se, não diria que sempre pensei em ser investigadora. Sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de biologia e de química. E lá está, tive professores no meu percurso.
Era a aluna que tinha sempre aquelas notas química enormes e biologia. Eu de humanidades ficava sempre, uau, como
sim,
é possível?
Sim. Química, biologia e matemática eram as minhas disciplinas preferidas, apesar de também gostar muito de história e de português. E depois tive professores que acabaram por me incentivar um bocadinho a seguir a área científica. Adorava as aulas laboratoriais, penso que agora já não existam, de técnicas laboratoriais de química, okay, técnicas sim. laboratoriais de biologia,
verdade,
fazia parte do clube de ciências da escola, portanto adorava ciência e acabei por ir para o curso de ciências farmacêuticas por ser um curso muito abrangente que me permitiria trabalhar em laboratório. E foi por aí, a ciência é muito divertida, nós temos que olhar para a ciência como, é como cozinhar, vamos para o laboratório cozinhar, temos uma receita, vamos
é verdade,
adaptando
não, não
essa
é assim
receita,
tão diferente.
Exatamente, vamos adaptando essa receita, temos os ingredientes que são os nossos reagentes e tentamos obter o melhor resultado possível, e se o resultado não for aquilo que nós esperamos, mudamos um bocadinho a receita até chegar ao resultado ótimo.
Mas é preciso ter vocação, certo? É preciso
Sim.
ter uma certa veia, não é?
É preciso ser muito curioso. Diria que curiosidade é essencial para ser cientista. E é preciso ser muito resiliente. Porque estamos a tentar desbravar caminhos desconhecidos, não é? Estamos a criar conhecimento que até aí não existia. E, portanto, até termos um resultado, diria, positivo, vamos ter muitos resultados negativos. Se bem que em ciência nunca há um resultado negativo, porque mesmo se obtivermos algo que não esteja de acordo com o que nós imaginamos, conseguimos sempre retirar um conhecimento daí.
E é sempre um contributo para o próximo passo.
Exatamente.
Certo?
Exatamente.
Não é? É sempre...
Exatamente.
É sempre bom, ainda que negativo, é sempre...
É sempre bom, porque traz conhecimento.
Claro,
e todo
sim.
O conhecimento é útil na ciência, dado que a ciência é a base do conhecimento e o conhecimento é a base da ciência.
Há alguma área onde gostasse de trabalhar ou de pensar, gostava mesmo de contribuir para esta investigação, gostava mesmo... Há assim algum sonho?
Sim.
Os cientistas têm sempre, não é?
No nosso caso do Hasselbein em particular, queremos mesmo contribuir para novos medicamentos portugueses. Nós já temos alguns medicamentos made in Portugal, se posso dizer assim, da Bial, da empresa Bial. Temos alguns medicamentos que estão a ser desenvolvidos por startups portuguesas que eu acredito que vão ter sucesso dentro de alguns anos. E o meu sonho é que Portugal consiga atrair mais pessoas, reter os nossos cientistas, conseguirmos criar mais empresas na área de biotecnologia e na área farmacêutica e termos mais medicamentos portugueses que possam contribuir para uma melhor saúde dos pacientes.
Claro que sim. Quanto tempo demora um medicamento a ser pensado, a ser testado, a estar pronto, a ser seguro, Bárbara? Já agora, pergunta
sim.
Quem sabe.
Em média, 10 anos.
Em média, 10
anos. Em média, 10 anos. São processos muito longos, com um grande investimento e com grande risco. Cerca de... Quando nós começamos um projeto de desenvolvimento de fármacos, podemos começar com, imaginemos, 4 mil moléculas e só uma dessas moléculas é que realmente consegue chegar ao mercado. Porque é uma área muito regulamentada, estamos a falar de saúde humana, não é? E, portanto, um medicamento para ser aprovado e ser dado aos pacientes tem que passar por várias fases de teste que permitem, por um lado, assegurar que o medicamento é seguro e, por outro, assegurar que realmente tem um efeito na doença em questão.
Portanto, aí, das 4 mil, apenas uma...
Sim, isto tem uma média.
Sim, assim falando em termos muito... Apenas uma pode ser considerada?
Apenas uma normalmente consegue chegar ao mercado.
Incrível.
Nós temos uma fase muito longa pré-clínica, ou seja, antes
claro.
De chegar aos doentes, e depois quando chega aos ensaios clínicos temos várias fases, não é? Fase para verificar a segurança, fase para verificar a eficácia do medicamento, isto é, se o medicamento resulta ou não, e depois ainda temos uma outra fase para ver se o medicamento é melhor que os outros medicamentos
claro.
Que estão no mercado.
Claro.
Portanto, demora muito tempo.
É muita gente a trabalhar, não é? Equipas grandes,
diferentes tipos de empresas
claro.
Farmacêuticas, empresas de desenvolvimento de produto, entidades regulatórias, portanto é um grande esforço, mas se pensarmos no impacto que um medicamento tem, eu costumo dizer isto, nós estamos a trabalhar com muitos projetos. Se um projeto correr bem, já vai valer a pena,
claro.
Porque estamos a ajudar alguém com aquela doença.
Claro. Falando em doenças, qual é assim a área em que a Hasselbein está a trabalhar neste momento?
Nós somos um bocadinho abrangentes,
sim.
Trabalhamos com oncologia, temos um projeto em cancro gástrico, trabalhamos também com doenças do sistema nervoso central, nomeadamente Alzheimer e epilepsia, temos também um projeto em obesidade e outro projeto em inflamação. Portanto, nós cada vez mais há uma prevalência de doenças inflamatórias, muito também devido ao nosso estilo de vida.
Claro.
E temos então um projeto também nessa
porque
área.
Há também isto, não é? Apesar de produzirem medicamentos, a ideia não é que as pessoas consumam medicamentos a mais, não é? E acabam por consumir, não é?
Sim, principalmente os medicamentos que não são sujeitos à prescrição médica.
Claro.
Penso que há algum abuso.
Falando dos que estão relacionados com o estilo de vida, não é?
Exatamente, há algum abuso, nomeadamente em suplementos. Agora fala-se muito em suplementos, e o que se nota é que muitas pessoas acabam por tomar suplementos sem ter conhecimento do que realmente necessitam e sem ter um acompanhamento médico. E estamos a gastar, mais uma vez, recursos a ser menos sustentáveis. E, portanto, há que ter algum cuidado com o que consumimos também em termos de medicamentos. E também quero deixar a nota às pessoas. Os medicamentos, quando estão fora do prazo de validade ou quando não são utilizados, por favor, entreguem na farmácia.
Sim,
não
sim.
Coloquem no lixo comum,
sim.
Porque são resíduos químicos.
É verdade, é verdade. Essa,
e é importante...
Essa informação é importante passar, não é?
Sim,
é
sim.
Sempre para entregar na farmácia.
Na farmácia, sempre.
Seja qual for,
qual for
não é?
O medicamento, entreguem na farmácia.
Muito
mesmo.
Bem. Bárbara, no dia 28... vai haver um evento onde vão estar, não é? E que se calhar até é giro alguém que goste muito de ciência, como também a Bárbara já gostava, não é? Para vos conhecer melhor, o que é que vai acontecer e onde é que vão estar?
Então, no dia 28 de novembro, da parte da manhã, vamos estar na nossa sede, no Biocante Park, em Cantanhede, que é um parque tecnológico focado em biotecnologia e que as pessoas podem visitar, nomeadamente as escolas secundárias podem visitar o parque e conhecer as empresas que fazem parte do parque. Isto é um evento em colaboração com a ICEP, que é a entidade do Estado para a comercialização e internacionalização. E a ideia deste evento é dar a conhecer a ciência que se faz nos institutos biomédicos em Portugal. É muito importante as pessoas saberem o que está a ser feito nas nossas universidades e perceberem o impacto que essas descobertas têm no nosso dia-a-dia. Portanto, será um evento para mostrar essa ciência.
Não é um evento público?
É um evento público.
Qualquer pessoa pode ir.
Qualquer pessoa
pode ir.
E, para além disso, é um evento híbrido, ou seja, quem não conseguir deslocar-se a Cantanhede pode registar-se e ter acesso ao evento via online.
Muito bem, muito bem.
Toda essa informação está no nosso LinkedIn.
Muito bem.
Colab Acelbaio, é só procurarem e podem registar-se.
E agora, só a última coisinha, eu peço sempre isto. Há algum conselho para ser cientista? Quero deixar aqui assim uma mensagem de inspiração a quem tem, gosta muito, mas tem medo.
Sejam curiosos,
sim.
Sejam muito curiosos, e a ciência é muito divertida. E quando estamos no laboratório e conseguimos ver algo que nunca ninguém viu, a sensação é incrível, portanto vale muito a pena.
Maravilha, já passou, já ficou aqui. Obrigada, Bárbara, e bom
obrigada,
trabalho.
Ana,
obrigada,
muito obrigada.
Até breve.
M80, Zona Verde. Este é um podcast M80.